Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Então, fique conosco para você ficar bem informado e também participar, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos, para os nossos ouvintes. Já desejo aqui um abençoado mês, tá? Que o mês de dezembro sejam de boas novas para todos nós. Boa tarde, Marquinhos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Isso mesmo. Para você, ouvinte também do Jornal do Meio-Dia, excelente tarde. E você sabe, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo a partir de agora. E a sua participação também importante pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Logo mais, a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reivindicações, reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia até 1 da tarde, Kátia.
É, isso mesmo. Olha, hoje vamos ter aqui uma entrevista com o Dr. Evi Paternostro, ele que é delegado, né, da Polícia Civil, fica na Sexta Corpim, lá em Itabuna, mas a gente não vai falar de polícia, de assuntos policiais não, tá, Marcos? Vamos falar sobre a campanha Operação Doe Esperança, uma campanha que quem quiser contribuir vai poder, viu?
Que bom.
A gente sabe, vai chegando o final de ano, né, Natal se aproximando e, infelizmente, é uma realidade, a gente sabe que tem famílias, né, que precisam de muitas ajudas, então esse é um momento aí para você que durante todo o ano não pôde ajudar ninguém. Mas quem sabe agora, né, você pode ajudar? Então a gente vai falar sobre essa campanha daqui a pouquinho ao vivo por telefone com o Dr. Evi Paternostro. Olha, são 12 horas e 9 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda e Liel, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer as suas compras de Natal, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda e Liel. Bem, Marcos, a partir de agora, né, a gente deixa os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Instituto Adolfo Lutz confirma 2 casos da variante Ômicron. Ontem, né, 2 casos foram confirmados, mas a gente já tem informações atualizadas, já existe um 3º caso confirmado em São Paulo. Então, hoje ainda, vamos falar sobre esse assunto, tá?
Jornal Dia de Teresina, sem moradia, famílias cobram ação de doutor Pessoa.
Jornal Folha de Pernambuco, Ômicron, Brasil registra 1º caso.
Jornal do Comércio do Recife, sem shows públicos no Réveillon de novo.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, nova variante requer cautela sobre festas. Olha só o que diz aí especialista, viu, em entrevista ao Diário do Nordeste. Inclusive, já aproveito para falar que uma pesquisadora da Fiocruz disse que a Ômicron... não precisa as pessoas ficarem em pânico por causa da Ômicron, né? Até então, as pessoas que pegaram só tiveram sintomas leves, né?
Isso.
Já adianto que o casal de São Paulo está sem sintomas.
Olha aí.
Tá? Hoje ainda vamos falar sobre essa questão da Ômicron no Brasil, esses casos aí.
Tribuna do Norte de Natal, tráfico no Porto de Natal prejudica exportadores.
Jornal Globo do Rio, Bolsonaro se filia ao PL e sela pacto com o Centrão.
o Dia do Rio. Confira as datas de pagamento do IPVA para o ano que vem.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. O casal brasileiro com nova cepa tem sintomas leves. Olha só o que diz já o jornal Correio Brasiliense, hein? Já o governo, a Secretaria de Saúde de São Paulo diz que eles estão sem sintomas.
Zero hora de Porto Alegre, após Planalto fazer concessões, PEC dos precatórios avança no Senado.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, variante Ômicron é detectada no Brasil.
Folha de São Paulo, Brasil identifica dois casos assintomáticos da variante Ômicron.
Tá vendo aí? A Folha de São Paulo já informa que o casal está assintomático, né? E jornal Estado de São Paulo. São Paulo tem dois casos Ômicron e avalia risco de dispensar o uso de máscara. É, né? Já, São Paulo já ia liberar agora em dezembro, né?
Isso.
O não uso de máscara aí nas vias públicas, né? As pessoas iam poder circular nas vias públicas sem máscara e agora já está reavaliando por conta dessa variante aí. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Claro, você pode participar do programa, tá? Através do 36752000, você fala conosco ao vivo por telefone, certo? E também, caso queira apenas enviar mensagem para o WhatsApp, envie mensagem escrita para o 98829-1029, tá? Olha, vamos trazer aqui o boletim da Covid de Itabuna, que saiu atualizado ontem à noite. Informa que Itabuna tem 159 casos ativos de Covid. São 8 pessoas em leitos de UTI, né? Pessoas internadas. E lá tem 15 leitos de UTI disponíveis. São 16 pessoas em internamento de leitos clínicos e 10 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. Lembrando que Itabuna e Ilhéus recebem pessoas de toda a região aqui, né? Não só sul, mas também extremo sul da Bahia. Não tenho aqui o boletim atualizado de Ilhéus de 30 de novembro. Caso eu receba durante o programa, divulgaremos. Mas vamos falar de vacinação. Lembrando que Ilhéus tem hoje vacinação contra a Covid-19, a aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos aí nos postos de saúde. É a famosa repescagem, né, para o público com 18 anos ou mais, primeira dose, para quem não tomou ainda. Tem a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para quem está agendado até hoje, 1º de dezembro. E antecipação da segunda dose das vacinas Oxford e Pfizer para pessoas com retorno aí, no caso, o retorno do dia 6 de perdão, troquei aqui, gente. Para pessoas que tomaram a vacina, tá? Até dia 6 de outubro, ok? Então, tem segunda dose das vacinas Oxford e Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 6 de outubro. Então, já está sendo antecipada. E, claro, tem aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há mais de 5 meses, ok? É só calcular. Eu tomei em que mês? Setembro? Vou tomar em fevereiro. Tomou em outubro a segunda dose? Vai tomar em março a terceira dose, tá bom? Só avaliar aí direitinho. Olha, são 12 horas e 15 minutos. A gente vai trazer uma informação aqui meio chata, sabe? Triste aqui para vocês. Vou resumir rapidamente. Esse caso ocorreu ontem aqui em Ilhéus, uma tragédia, né? Foi registrada na tarde de ontem no bairro Nossa Senhora da Vitória, ali na Zona Sul. A Isabelle da Silva Ramos, de 12 anos, caiu de um telhado da casa da vizinha, né? Ao tentar resgatar um gato. A menina caiu em um dos quartos da residência. Chegou a ser socorrida para um hospital de Ilhéus, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, né? Infelizmente. E aí, de acordo com vizinhos, a Isabelle da Silva havia encontrado o animal na rua durante a manhã, né, de ontem. Então, ontem mesmo ela resolveu adotar esse gatinho que ela encontrou na rua, Marcos.
Que triste, né?
A menina decidiu levar o gato para casa, mas o animal fugiu à tarde. A garota temeu perder o gato e decidiu que precisava resgatá-lo. No momento do acidente, estava chovendo A dona do imóvel onde ocorreu o acidente informou que a Isabelle chegou a pedir uma escada para tentar resgatar o gato, né? E, claro, foi negado para ela essa escada e ela foi aconselhada a retornar para a casa dela. A vizinha orientou ainda que a garota colocasse comida em casa, chamasse o animal para que ele retornasse, e a menina não teria seguido a orientação. Olha, nossos sentimentos aí, a família, né, os familiares da Isabelle. Uhum. Muito, muito triste. Gente, muito cuidado com essa coisa de resgatar animal em telhado, né, em subir em caixa d'água. Resgate de animal, o ideal é chamar o corpo de bombeiros, né?
Verdade.
Marcos. E a ideia de colocar comida e chamar também ajuda, né? Uhum. Agora, evite, né, tá subindo em telhado, em muros. É muito perigoso isso.
Nossas condolências a Jamile, Teles, aos familiares e amigos, né, da Isabelle, porque subir um telhado é complicado, né? Ainda mais se for de telha, tipo, né, amianto. É complicado, que é fácil quebrar. Ainda mais no telhado você não conhece, seja de outro tipo, você tem que saber as condições dele, das peças de madeira e tudo, né?
É verdade. Então, a gente deixa aqui os nossos sentimentos, viu? E faz esse alerta aí. Muito cuidado, evite mesmo subir em telhado para resgatar animal. São 12 horas e 18 minutos. Nós vamos mudar de assunto, né, Marcos? Uhum. Circulando aqui por Ilhéus ainda, vamos falar da temporada de cruzeiros, né? Inclusive, o blog Pimenta, nossa fonte aqui, teve acesso à programação completa da temporada de cruzeiros no Porto do Malhado. E a Companhia das Docas do Estado da Bahia, Codeba, forneceu o calendário a pedido aí do site. A gente tem essa informação. E como é que ficou esse calendário, Marcos?
Pois é. Segundo esse calendário, MSC Preciosa abrirá a temporada dos navios turísticos no dia 9 de dezembro, uma quinta-feira. Voltará à cidade nos dias 16, 21 e 29 do mesmo mês. Ainda em dezembro, nos dias 24 e 31, Ilhéus vai receber passageiros do Costa Esmeralda. A programação de janeiro do ano que vem prevê o desembarque de turistas no Porto Ilhéense nos dias 2, 4, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28. As datas marcadas na folhinha de fevereiro são 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 24 e 25. Já em março, o Porto de Ilhéus receberá visitantes nos dias 2, 4, 11 e 18. A temporada vai se encerrar em abril, com navios em Ilhéus nos dias 1º, 11, 15 e 21. Segundo a Codeba, as informações foram fornecidas pelas operadoras dos cruzeiros e, eventualmente, poderão ser alteradas. A gente vê aí janeiro e fevereiro quase preenchidos com a chegada de cruzeiros, né?
Bastante, né? Uhum. A gente sabe que a chegada de cruzeiros na cidade movimenta a economia, né, Marcos?
É verdade.
Os turistas circulam, né, e consomem. E eu só espero que, claro, sempre todo mundo seguindo aí os protocolos sanitários, né? Uhum. Que aí a gente ainda vive uma pandemia. 12 horas e 20 minutos. Olha, vamos falar um pouquinho aqui da UESC. Você sabia que a UESC é a Universidade do Sul da Bahia, né? Completando aí a Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica aqui no Sul da Bahia. Completou 30 anos. E vai inaugurar aí um complexo de laboratórios na segunda-feira, dia 6. Então, a Universidade Estadual de Santa Cruz marcou para segunda-feira, dia 6, agora de dezembro, a inauguração do seu complexo de laboratórios de ciências exatas, construído pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. O ato integra a programação das comemorações pelos 30 anos da estadualização da universidade. O reitor Alessandro Fernandes de Santana explicou que o novo prédio segue o padrão arquitetônico do campus Soane Nazaré, com 2 mil metros quadrados de área construída e 3 pavimentos. O reitor Alessandro Fernandes disse que o projeto do CLCE inaugura uma nova perspectiva conceitual para as edificações da UESC, com ênfase no cuidado com as vertentes de sustentabilidade, eficiência energética, segurança, conforto, funcionalidade, facilidade de operações, uso, conservação e manutenção, devendo servir como referência para adequação gradual das edificações antigas e para orientar os requisitos de novos projetos, acrescentou o reitor Alessandro. Segundo o arquiteto Edmundo Ramos, prefeito do campus da UESC, o complexo tem 7 laboratórios: copa, sala de professores, elevador, escada, rampa de acesso, áreas técnicas, sanitários masculino e feminino e depósito de material de limpeza. Então, nesses 30 anos aí, né? Como fazendo parte desse ato de programação das comemorações dos 30 anos da estadualização da UESC, né, ganhando aí esse complexo de laboratórios. Que bacana, né? De ciências exatas. É muito importante.
Muito bom, né? E ganham os cursos, né? Tem um upgrade, os cursos na área de ciências exatas da UESC.
É, que alguns anos atrás aí o pessoal reclamava muito da falta desse laboratório.
Isso.
Né? Teve gente que mudou, foi para outras faculdades, universidades, por falta desses laboratórios.
Então, engenharias elétricas, civil, de produção, né? Os alunos estão e professores, né? De repente, no outro patamar, a partir de agora.
Que bacana, né? Que bacana mesmo, viu? Então, parabéns aí a toda a UESC, toda a equipe aí da UESC, em especial o reitor Alessandro Fernandes. Um abraço, viu, Alessandro? Inclusive, eu quero agradecer aqui o convite que ele me fez para a visita da imprensa, né? A UESC, agendado para amanhã, dia 2. Então, agradecer o Alessandro, mandar um abraço para ele, desejo sucesso aí à frente da reitoria da UESC. Olha, 12 horas e 23 minutos, vamos mudar de assunto, seu Marcos Bezerra, vamos dar uma passadinha lá em Porto Seguro, trazer uma informação aí. Olha, ocorreu algo bem sério lá em relação a um acusado aí, né, de balear turista. Então, um homem que baleou o italiano em Trancoso, ele morreu em ação da PM, tá? Preste atenção nessa informação aí.
É um dos três acusados de balear um turista italiano em Porto Seguro, morreu em uma ação policial ontem, dia 30. Segundo o 8º Batalhão da Polícia Militar, o acusado, que não teve a identidade revelada, foi apontado em crimes como assalto ao ex-prefeito de Birataia, Jorge Abdon Fair, em agosto do ano passado. O suspeito também é acusado pela morte de um turista chileno em Trancoso, além de tráfico de drogas e de atirar contra policiais. Ainda segundo a polícia, assim que a corporação foi informada de um assalto à mão armada em um espaço de Pilates, guarnições iniciaram as buscas pelos assaltantes. Os policiais foram ao local e foram surpreendidos por disparos desferidos por um homem que estava a bordo de uma motocicleta. A guarnição conseguiu se proteger e o acusado fugiu em seguida. Já pela tarde, os agentes foram informados que o atirador estava na localidade de Sapirara. Ao chegar no local, o homem teria resistido à prisão e atirou contra os PMs. Na troca de tiros, o acusado foi baleado. A PM informou ainda que o suspeito foi levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Na ação, os policiais apreenderam um revólver e munições.
Pois é, ele deu trabalho para a polícia aí, hein? Mas agora, mais um CPF cancelado, né? Ai, ai. 12 horas e 24 minutos, como eu disse, daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista com o delegado de Polícia Civil, Dr. Evi Paternostro. Vamos falar da campanha Operação do Esperança, uma campanha muito bacana que você pode contribuir, tá, caro ouvinte? Daqui a pouquinho a gente fala com ele. Vamos aproveitar aí, antes do intervalo comercial, e liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você pode ligar 36752000, falar conosco ao vivo por telefone ou envia sua mensagem escrita para o 98829-1029. Esse é o WhatsApp da Gabi. Jornal do Meio-Dia, a gente não recebe ligações via WhatsApp, tá? E, por favor, não mande também mensagem de áudio, porque a gente não consegue aqui colocar no ar de vez sem ouvir antes, né? Então, interessante você enviar sua mensagem escrita, porque aí a gente vai divulgar. Aproveitar, Marcos, lembrar os nossos ouvintes que amanhã... Amanhã não, Kátia. Hoje, no finalzinho do programa, vamos sortear, sim, aquele rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Então, você que quer ganhar um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor e ainda, né, aproveitar para fazer aquela decoração legal antes do Natal, então corre, deixa seu nome completo no WhatsApp aí da Gabi, tá com o nome na frente, rolo de papel de parede, a gente já sabe que você quer participar dessa promoção, tá bom? Coloca o nome completo, final do programa a gente faz o sorteio. O Marcos vai dar uma circulada pelo WhatsApp da Gabi, pela fanpage, no Facebook. Estamos ao vivo pela fanpage. Mandar um abraço aí pra galera da fanpage. Obrigada pela audiência diária. O que temos aí, Marcos?
Pois é, pela fanpage, mandar um abraço para Nara Santos, que manda boa tarde. O João Esteves também sempre ligado.
Valeu, galera.
Pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia Gomes. Gostaria de chamar a atenção do comandante Serpa, responsável pela pasta do trânsito em Ilhéus, para fiscalizar as empresas, porque no começo da pandemia, as empresas eram obrigadas a colocar cortinas separando o motorista dos clientes e higienizando os ônibus no terminal. Mas tudo isso não existe mais. Cadê a fiscalização? O Roberto, lá da Zona Sul, está cobrando.
Bem lembrado. Então, atenção aí, o Serpa, que está à frente da Sutran e Ilhéus, fazer essa fiscalização aí, né? Colocar os agentes para fiscalizar e cobrar dessas empresas de ônibus coletivo aquela cortina lá, acrílica, né, Marcos? Transparente. Uhum. Entre o motorista, né, naquele espaço onde o motorista fica no ônibus coletivo. Eu tô achando que estão flexibilizando as coisas demais, estão muito à vontade. Pelo amor de Deus, né, gente?
Não há cobrança, né? Imagine, ter ônibus detonando pneu, furando pneu sempre, quebrando, catraca soltando.
Você vai passar a catraca solta? Que isso? O Marcos? Eu não entendo não, amigo. É o transporte público de Ilhéus, eu vou lhe contar, viu? Mas só aí rindo, a prefeitura, né, vai lá e faz um acordo milionário. Só ainda rindo. Libera o ISS, dá isenção de ISS. Ainda vai dar o direito de aumentar a passagem.
A catraca móvel, você coloca na entrada ou na saída do ônibus, né? Só pode.
Exato, é pra você escolher onde você vai botar ela e passar. Misericórdia, viu? Só Jesus na causa do povo de Ilhéus. Tem mais?
Boa tarde, Kátia, e a todos. A Gabriela, vim comunicar à nossa comunidade que o Santo Antônio, PSF, acaba de ser afastado da região que ia atender na cidade, né? A nossa médica, onde vinha fazendo belíssimo trabalho em prol da saúde da região. O secretário de saúde sempre nos prega uma peça difícil. Já não estão marcando exames ao pegar o pedido. Se não tiver o dinheiro, não faz agora, ainda pior. A Lília está reclamando.
Qual é o posto?
PSF do Santo Antônio, se eu não me engano.
Encaminha para mim, Marcos, por favor. Né? É bom encaminhar aí, porque depois, quando eu vou tirar a dúvida do pessoal, pedindo a nota aí, eu sempre dou uma olhadinha para ver qual é o local, né? Qual foi o posto e tal. Igual o que a gente falou ontem aqui, da médica lá, pediatra, né? Que atendia no posto do Salobrinho, também foi afastada, né? Pelo menos já retiraram ela. E aí ontem o povo do Salobrinho ficou chateado, mandando mensagem aqui pra gente, cobrando. E aí já veio em seguida mensagem de outro posto, falando de outro posto de saúde aqui também, que tiraram a pediatra, outra pediatra. Isso. Né? Então, pelo amor de Deus, seu secretário de saúde, o que que acontece? Se o pediatra está disponível para trabalhar, simplesmente tira, troca, tira, né? Não se fala de uma troca, de uma substituição. Não dá pro povo ficar desassistido, né? O povo já sofre tanto para marcar um exame, aí não tem direito a fazer uma consulta na paz ali?
Pois é.
Pelo amor de Deus, com especialista, a gente sabe que o pediatra não tem sobrando por aí, né, Marcos? Uhum. É bem difícil.
Difícil.
Aí tem aquele ali no posto que vai lá, né, trabalhar com boa vontade, aí de repente não vai trabalhar, não vai atender mais lá, porque a secretaria tirou.
É.
Ai, ai, o que mais?
Boa tarde, Kátia, não quero me identificar, mas aqui no São José, em Ilhéus, no Alto, né, na comunidade conhecida como Cachorro Louco, ou melhor, Cachorro Pelado, né? Tem um rapaz aí que é visto sempre bebendo, ele usa drogas e incomoda todo mundo, e ninguém pode falar nada por causa da família, que acha que estamos errados, né? Então o pessoal pede providências com relação a esse rapaz que fica por lá, né? Atormentando todo mundo no Cachorro Pelado, no São José.
Então tá aí, né? Divulgado. Olha, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, tem mais participação do ouvinte, teremos também entrevista e, claro, mais informações. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora, do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora, do almoço.
12 horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá, Supermoda e Lheus. Atrasou o bloco aqui um pouquinho, né, essa questão aí da queda de energia, mas o gerador já acionou, tá tudo ok. Bem, vamos tocar aqui o Jornal do Meio Dia e, como eu prometi, nós vamos conversar com o Dr. Evi Paternostro, a partir de agora. Ele que é delegado da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia, né? E hoje vamos bater um papo com ele sobre a Operação Doe Esperança. Você ajuda e a solidariedade se renova. Olha só que maravilha. Então você vai poder ajudar, viu, gente? Fim de ano aí é um período onde a compaixão e o carinho, né, com o próximo ficam mais evidentes. Então todos são tomados por sentimentos de empatia e amor em decorrência de tudo que a época representa, né? Então, vamos conversar com ele, Dr. Evi Paternostro, sobre essa operação Doe Esperança. Dr. Evi, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, ouvintes da Gabriela Quinhão.
Dr. Evi, como foi que surgiu essa ideia dessa campanha, a Operação Doe Esperança?
Kátia, havia já o pretérito aqui na Coordenadoria de Itabuna, ações isoladas, vários servidores, que durante esse período que antecede o Natal, eles realizavam ações fragmentadas de assistência social, arrecadando cestas básicas, presentes para crianças carentes e outros tipos de ação. Só que era algo feito de forma individual. Uhum. Então, coube a mim, na qualidade de coordenador regional, aglutinar esse sentimento em uma única ideia, em um só corpo, para que todos os servidores se sensibilizassem e iniciássemos uma ação de filantropia. Então, foi inicialmente definido qual instituição seria receptora de toda essa ajuda coletiva que a gente pretende alcançar. Partindo mais, eu busquei parceria com a renomada agência de publicidade aqui da região, que de pronto abraçou a ideia e foi escolhido o Abrigo São Francisco de Assis por ser uma instituição de credibilidade, prestar um serviço social reconhecido, estar na iminência de, nos próximos anos, completar um século de existência destinado ao apoio, ao cuidado aos idosos. E, com todo esse sentimento, nasceu a Operação Doe Esperança, onde as pessoas ajudam e essa solidariedade se renova.
A campanha foi lançada oficialmente ontem, então a partir de hoje, né, já está valendo a campanha, segue até o dia 20 e as pessoas vão poder doar alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas e material de limpeza e higiene pessoal, não é isso, doutor Evi?
Sim, teremos pontos de coleta no Itão Supermercado, na própria Drogaria Velandes, em todas as unidades. Sim. Tem uma rede de farmácia local aqui que já apoia essas causas
sociais.
Né? Teremos dias de coleta no estande do CDL ali na Praça Dami.
Isso.
Na clínica Fisioclin, além da própria sede da Polícia Civil. Qualquer pessoa que quiser vir na sede da Polícia Civil será extremamente muito bem-vinda, fazendo entrega de todo esse material. Porque o nosso objetivo é a gente amparar ao máximo o Abrigo São Francisco de Assis, tendo em vista até que a própria situação da pandemia da Covid-19 prejudicou muito essa questão de ajuda da população e de empresas para o Abrigo São Francisco de Assis.
Que bacana, viu? Que campanha! É muito legal, parabéns pela iniciativa aí de todos vocês da Polícia Civil em Itabuna, tá? Parabéns e desejo muito sucesso a essa campanha. Espero que realmente consiga arrecadar bastante alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, material de limpeza e higiene pessoal. Parabéns, viu, doutor Evi?
Ô, Kátia, obrigado por tudo e agradecer o apoio da Gabriela FM.
Pode deixar que a gente vai continuar divulgando aqui a campanha, lembrando as pessoas que podem fazer a doação aí em Itabuna, viu, gente? Nos supermercados Itão, tá? Drogarias Velanes, estande da CDL Itabuna na Praça Adame, também na sede da Polícia Civil e na clínica Fisioclin. Não é isso, doutor Evi?
É isso, Kátia. Muito obrigado.
Convida todo mundo para participar, doutor Evi.
Vamos lá, povo. Vamos juntos nos unir nessa operação Doe Esperança. Você ajuda e a solidariedade se renova. Uma campanha da Polícia Civil em prol do abrigo São Francisco de Assis.
Sabe o que eu acho mais bacana, doutor Evi? Que campanhas como esta, assim, demonstra, né, que a Polícia Civil não está ali só para fazer aquele trabalho de prisão, de investigação, mas também existe esse momento, né, essa parte social, um ato de solidariedade com o próximo, né?
Sim, Kátia, e é algo que está motivando muitos servidores, porque a nossa ação de Polícia Judiciária, que trabalha na investigação de crimes, a polícia lida muito com as dores da população. A maioria das pessoas que bate as portas aqui da Polícia Civil é porque ela está em uma situação de desamparo, situação de desespero. E é extremamente importante a gente não só fazer a nossa parte como servidores públicos, nesse momento de cumprimento, de investigar, de identificar e de responsabilizar as pessoas que cometem infrações penais, mas também esse lado humanitário, esse lado humano de todos nós, policiais civis.
Isso mesmo. Parabéns mesmo. Conte conosco. Vamos continuar divulgando a operação. Um abraço, doutor Evi. Obrigada.
Um abraço, Kátia.
Aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe aí do doutor Evi, né, na 6ª Coordenadoria de Polícia, tá? Aí em Itabuna, na Polícia Civil. Um abraço para ela, doutora Catiana Amorim. Eu chamo ela de delegata, viu, Marcos? Delegada gata. Catiana, um beijo para você. Arretada sua mulher, viu? Eu sou fã de Catiana. Beijo para você. Um abraço para o doutor Marlos Macedo, também um delegado muito atuante. Doutora Ana Paula Gomes. Não é minha parente, não, mas ela é super gente boa. Doutora Ana Paula está lá na Polícia Civil, na delegacia em Ibicaraí. E ela sempre acompanha a gente.
Que bom. Um abraço para ela.
Tá sempre ligadinha no Jornal do Meio Dia. Um abraço. Um abraço para todos os delegados aqui da região, viu? 12 horas e 46 minutos, o Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi. O que temos de mensagem de ouvintes, Marcos?
Pois é, temos mais participações aqui. Olha, boa tarde, sou Noélia Freitas. Então, Noélia está querendo participar do sorteio, então vai ver o sorteio, né, Kátia?
Tomara que você seja sortuda. Eu torço por todo mundo aqui, viu, Noélia? Eu fico feliz aí que as pessoas participam, né? Todo mundo quer ganhar aí o rolo de papel de parede. Então, a gente deseja boa sorte a todos.
É o Aldo de Uruçuca está pedindo um alô aí. Um abraço para o Aldo e toda a galera de Uruçuca na sintonia.
Valeu, Aldo. Um abraço para você, todos aí de Uruçuca. A gente tem uma audiência muito bacana em Uruçuca.
Boa tarde, Dupla Dinâmica. Gostaria que vocês chamassem a atenção da empresa, né, que está prestando serviços ao DENIT, que está recuperando a BA-001, Rodovia Ilhéus Itacaré. Estão fazendo um serviço porco, né, desgramado, tapando os buracos grandes, mal tapados, e não estão tapando os pequenos, que em breve eles vão crescer também. Então, resumindo, o serviço porco. Então, o pessoal que está lá passando pela rodovia, trecho Ilhéus Itacaré, está reclamando, né? Esse tapa-buraco lá, cara.
Então, atenção, CEINFRA, viu? Fiscalizar esse tapa-buraco aí, porque ali é uma BA, né, de responsabilidade do Estado da Bahia, a CEINFRA, que está à frente, fiscalizar isso aí, porque contrata-se uma empresa, né, terceiriza aí o serviço, mas é bom a Secretaria, a CEINFRA, fiscalizar. É igual ali na BA-290, no trecho Teixeira de Freitas Medeiros Neto, no extremo sul, eu ouço tanto isso. Kátia, aqui é um serviço porco, mal feito, tem mais buraco do que... Tipo assim, tem tanto buraco, parece que eles têm preguiça de tapar. Fica o dia todo tentando tapar um. Pelo amor de Deus, gente.
A rodovia de grande tráfego, principalmente, vai aumentar agora, o verão chegando.
Exato. E lá no caso do Extremo Sul, que tem aquelas carretas que trafegam com eucalipto e também com cana né, de fazer álcool e cana
de açúcar.
Lá é bastante, o tráfego é super movimentado. Então, assim, a estrada está acabada, tá? É uma estrada que deveria ser refeita e não ficar nesse serviço porco, mal feito, que é uma triste realidade, porque quem passa todos os dias me fala isso. Então, é a mesma coisa que o rapaz só está reclamando aqui, nessa parte aqui da BA
001.
Isso, na 001.
A empresa vai ser paga com dinheiro público, dinheiro nosso. Tem que ser um serviço bem feito, né?
É. Por falar em dinheiro, em pagar, se você não pagar a conta de água, não cai a água, né? Eles cortam, não cortam?
Isso.
E ficar 6 dias sem água em Baza, como é isso? O pessoal da Zona Sul está reclamando.
A Adriana, moradora da Zona Sul, Ilhéus, está reclamando. Também tem a Sueli, né, que mora no Alto Bela Vista, no Hernani Sá. Diz que desde o domingo está sem água.
Pois
né?
E tem gente aqui dizendo que já tem 6 dias que não cai água na casa, em Baza. Vamos agilizar isso. Pelo amor de Deus, a conta vai chegar com o mesmo gasto. Ou mais, né?
Essa coisa, como a gente fala, de botar a culpa na Coelba, não cola mais. Né? É, já passou essa época. É. Vamos modernizar essa empresa aí.
Né? Exatamente. É. Passou da hora, né?
Fazer o investimento necessário.
Pois é. Até a Rádio Gabriela FM tem gerador, tem energia solar.
A Embasa não.
E a Embasa não. Não tem um gerador. Oh,
porque o faturamento é menor aqui da rádio, né? Deve ser. Né?
Coitado da rádio. Ai, ai, ai. Na rádio faturasse, acho que metade que a Embasa fatura. Mas não tem que reclamar.
A Sonaria, ou Sonária, né? É, manda boa tarde. Olha, fala pessoal da Coelba, desde as 8 horas da manhã, no bairro Nossa Senhora da Vitória, sem energia.
Vixe Maria, Coelba ajuda o povo aí, bairro Nossa Senhora da Vitória, desde as 8 da manhã. Não o bairro todo, viu? Alguma parte aí do bairro. Tá sem energia elétrica. Atenção, Coelba, vamos ajudar o povo aí do bairro Nossa Senhora da Vitória.
Outra reclamação para Coelba, né? Boa tarde. É, pessoal da Ponta do Cedro ia fazer uma reclamação porque a energia, né? Tá sem energia lá desde sábado.
Ponta do Cedro fica onde, gente?
É, não sei.
Onde fica, minha gente? Ajuda aí, onde fica Ponta do Cedro? É uma comunidade, deve ser comunidade rural, né?
Em Deus,
é. É, vamos falar mais ou menos aí. Próximo tal local e tal.
Próximo a tal bairro, tal zona aí.
Isso, fica mais fácil pra gente informar, viu?
Nino do Acarajé, da Praça Cairu, ligadinho, né? Na melhor rádio do mundo. Manda um abraço aí, Deus abençoe a vida de vocês.
Nino tá sempre sintonizado. Ô, Marcos, eu quero esse telefone de Nino aí, que eu vou... Ô, Nino, eu tô desejando um acarajé, eu vou te ligar. Prepara aí, tô parando pra pegar, porque ali não dá pra estacionar não, amigo. Nem perto a gente consegue.
A gente vai quebrar a dieta só hoje ou amanhã, né?
Não vai ser hoje não, vai ter o dia, viu, Nino? Eu vou te ligar. Não, eu sou baiana, eu amo acarajé, vou ficar meses e comer um acarajé, não dá não, gente.
Pois é.
Ah, minha filha, nem vem, viu, Nathalie? Me cobrar não, viu? Me dar um beijo aí. Nathalie, minha personal querida. Ai, tô tentando me disciplinar aí. Bem, são 12 horas e 51 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta novamente no WhatsApp da Gabi. Vamos dar outra passadinha para trazer mais informações para os nossos ouvintes. Mas a gente vai dar uma viajada ali por Vitória da Conquista e trazer a seguinte informação. Olha só. Com picos de ventos semelhantes ao de furacões, Vitória da Conquista tem 60% de chuva a mais que previsto, Marcos Bezerra. Como assim?
É, a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, registrou um volume de chuva 60% maior que o previsto para o mês de novembro. Uma mulher ficou ferida depois que a calçada cedeu por causa do temporal. Além disso, os ventos tiveram picos de 116 km por hora, uma velocidade semelhante à de furacões. De acordo com especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, essa velocidade é 10 vezes maior que o normal na localidade e é a mesma registrada em furacões. Especialistas alertaram ainda que, se não tivesse
apenas picos,
o fenômeno teria causado desastres no município. Né? Segundo a Estação de Meteorologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, o volume de chuva previsto para o último mês era 125 milímetros. Choveu, mas choveu cerca de 200 milímetros. Cerca de 60 casas foram inundadas. Várias estradas da zona rural foram danificadas e o trabalho de manutenção ainda está sendo feito porque a chuva impede o recapeamento. Na rua Jorge Teixeira, uma mulher de 36 anos ficou ferida depois que o solo da calçada cedeu por volta das 6h40 da noite de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima, o solo ficou muito encharcado e deslizou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também esteve no local e prestou assistência para a mulher, que teve escoriações. O estado de saúde dela é estável e ela não precisou ser hospitalizada, Kátia. Mas que coisa, hein?
Não é? Como ele disse aí, né? Se não fosse só picos, poderia causar desastres.
Velocidades enormes aí do vento.
Né? Aqui quando venta muito a gente já fica assustado. Uhum. Imagine esses picos de vento semelhantes ao de furacões. Conquista, eu vou te falar, viu? É frio, muito frio. É Conquista, terra boa. 12 horas e 54 minutos, Marcos vai dar outra passadinha, outra viajada aí pelo nosso WhatsApp, pela nossa fanpage, para divulgar mais mensagens dos nossos ouvintes.
Gente, muita gente participando da promoção, querendo participar, daqui a pouquinho a gente faz esse sorteio. Olha, separar aqui tá difícil, viu?
Boa tarde.
Seu prefeito, agiliza aí esses ônibus coletivos. Meu filho está sem poder ir assistir às aulas no Senai. Não só ele, acredito que outras pessoas também, porque os coletivos só rodam até às 7h40 da noite. Até quando esse descaso com a população de Léo, seu prefeito? Enquanto isso, os alunos atrasam os estudos. Isso é uma vergonha, né? A aula no Senai é das 18h40 às 22 horas. Cadê os ônibus?
Cadê mesmo? Ai, ai, não sei o que, que acontece nessa cidade, não. Difícil. Mais alguma coisa?
Não, por enquanto é só.
Pronto, já pode fazer o sorteio, viu, Marcos? Uhum. E aí já envia aqui pra gente se preparar pra divulgar já, porque já são 12 horas e 55 minutos, vamos direto ao noticiário nacional, trazer informações dos nossos ouvintes. Olha só, São Paulo confirma já o terceiro, viu, caso da variante Ômicron no Brasil. Então, a Secretaria de Estado, né, de São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado, confirmou hoje o terceiro caso da variante Ômicron do coronavírus no Brasil. De acordo com as autoridades, um passageiro vindo da Etiópia, que desembarcou no aeroporto de Guarulhos no último sábado, testou positivo para a Covid-19. A amostra foi sequenciada geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz, que é do governo de São Paulo. E a secretaria emitiu nota informando que o homem de 29 anos foi testado no aeroporto ao desembarcar no país e não apresentava sintomas. Ele é vacinado com as duas doses da vacina Pfizer e está bem. Ele está em isolamento domiciliar desde o último sábado e está sendo acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos, tá? Local que reside. A confirmação deste caso da Ômicron em Guarulhos soma-se aos dois casos confirmados ontem, também em São Paulo. Os dois primeiros casos importados da variante no Brasil foram confirmados pela técnica de sequenciamento genético pelo laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo. Os dois casos são de um homem de 41 anos e de uma mulher de 37 anos que vieram da África do Sul. Ambos testaram positivo em exames do diagnóstico molecular, que é o RT-PCR. Ambos receberam ainda na África do Sul a vacina de dose única da Janssen. Então já estavam circulando fake news aí, viu, gente, dizendo que eles não estavam vacinados. Eu vi isso muito nas redes sociais ontem. Mas já foi comprovado que eles tomaram, sim, lá na África do Sul, a vacina da Janssen, que é dose única, né? Então, os dois não apresentam sintomas da doença e permanecem isolados em casa, ou seja, são assintomáticos, né? A Prefeitura de São Paulo está monitorando as pessoas com quem eles tiveram contato. As autoridades afirmam que os parentes do casal foram testados e estão todos imunizados contra o coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, o casal reside na África do Sul e está em visita ao Brasil. Ambos chegaram ao Brasil no último dia 23, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos e testaram positivo para a Covid-19. O material do teste foi coletado no laboratório do Hospital Albert Einstein, instalado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O exame inicial foi feito no dia 25 de novembro, quando os dois apresentavam sintomas leves. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a qualidade dos testes foi avaliada e atestada pelo Instituto Adolfo Lutz, referência regional em Covid-19 em São Paulo, tá? Então tá aí, eles já estão vacinados, né? No momento não apresentam sintomas, estão em isolamento, o que descarta aí aquelas informações ontem desencontradas aí na rede social. Cuidado, viu, com essas informações aí nas redes sociais. Rapidamente aqui, viu, Marcos? Após uma espera recorde, acaba de sair aqui a notícia, o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, é sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, no Senado Federal. Isso hoje está ocorrendo. Em suas declarações iniciais, o Mendonça resolveu firmar comprometimentos com o Estado Democrático de Direito, bem como com o Estado laico e com a igualdade jurídica entre todas as partes. Ele disse, na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. É, tem lógica, né, André Mendonça? Então, a sabatina é a continuidade do caminho, né? Mendonça é uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, tá? É desocupada desde a aposentadoria do ex-ministro Marco Aurélio Melo e foi marcada pela espera recorde entre a indicação por parte do presidente Jair Bolsonaro, que agora está no PL, e a marcação da sabatina da CCJ, presidida por quem? Senador Davi Alcolumbre. O enrolado. Para não dizer outras coisas também, né, Davi Alcolumbre? Me deixe. Ai, ai. Olha, são 12 horas já e 59 minutos, enquanto o Marcos dá uma passadinha na fanpage e no WhatsApp da Gabi, vou conferir quem é o sortudo ou sortuda, né? Uhum. Do rolo de papel de parede, da Zoom Casa Decor de hoje. Vamos lá, Marcos.
A Silvana da Carobeira em Ilhéus, boa tarde, meus queridos. A dona Coioba está de sacanagem com os moradores da Carobeira, né? Desde sábado estamos sem energia e com fios partidos na estrada. Consequentemente, estamos sem água também, pois usamos bomba d'água, né? Situação aí, o pessoal de Carobeira pedindo socorro.
Alô, Coelba, ajuda o povo de Carobeira. A gente pediu aqui pro Maria Jap, já foi resolvido, a energia lá foi, na segunda mesmo, foi restabelecida quando a gente pediu. E estamos pedindo de novo agora por Carobeira, comunidade aqui em Léo, sem energia elétrica ainda, desde sábado, né?
É. O Edson
não, viu, filho? Já é quarta-feira.
O Edson, aí junta, fica sem água também.
Não é, moço? Né? Sem água, sem energia elétrica, é triste, viu?
O Edson do Sol e Mar em Ilhéus. Pessoal, boa tarde. Olha, está acontecendo aqui na região Nossa Senhora da Vitória, condomínio Sol e Mar. Estamos sem energia elétrica desde as 8h30 da manhã. Obrigado aí.
Então, condomínio Sol e Mar, né? Uhum. E uma parte ali do bairro Nossa Senhora da Vitória sem energia elétrica. Vamos ajudar o povo. Qual é o bar? Mais alguma coisa?
É só... Ah, tem mais um aqui. Boa tarde. Fica no distrito de Maria Jape, né? É aquele local aqui, Ponta do Cedro, que a gente falou. O pessoal reclamando com relação à energia elétrica também, que desde sábado estão sem.
Então tá aí, né? Olha, o ganhador aí do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor de hoje, desta quarta-feira, dia 1º de dezembro, abrindo o mês, hein, meu filho? Sortudo, o Wellington de Almeida Santos. O Wellington de Almeida Santos é o ganhador do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, que fica ali na rua Visconde de Mauá, mais conhecida como Rua da Linha. A Zoom Casa Decor fica pertinho ali, quase coladinho na Receita Federal, tá? É muito fácil, Wellington. Vai lá com o seu RG para você retirar o seu rolo de papel de parede. Parabéns, Wellington de Almeida Santos, e obrigada a Zoom Casa Decor por essa parceria, tá? Um abraço a Rodrigo e toda a equipe. E nós ficamos por aqui, né, senhor Marcos Bezerra?
Isso mesmo, Kátia Gomes.
Desejando, então, uma ótima tarde a todos os ouvintes. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da Rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Você pode fazer suas compras lá, tá? Do Natal, e parcelar em 10 vezes no crediário sem juros ou em 12 vezes sem juros também. E no cartão de crédito. Bem, Ficamos por aqui, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Um abraço a todos, um abraço a você, Marcos, e até amanhã.
Também a Kátia Gomes, um abraço e até amanhã também. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que fica já já com o Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.